ainda tá noutra?
AVC!
Gente, amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
João Dória. É bem provável que a única crítica que o meu adversário tenha com relação a mim seja o fato de eu não ter cumprido por completo o mandato na prefeitura. Mas ele não vai dizer pra você as coisas que eu prometi e cumpri. Cortei mordomias e privilégios, criei o Corujão da Saúde, zerei as filas da pré-escola e organizei as finanças da cidade. Agora, quero ser governador para, junto com você, defender o nosso estado da esquerda que apoia o Márcio França e que é o maior símbolo da corrupção no Brasil.
Defenda São Paulo. Vote João Dória 45.
São Cristóvão Saúde apresenta Fábio Júnior.
Aí, moçada, dia 27 de outubro, tô aí no Juventus. Pra variar, né? A gente vai se ver de novo. Beijo, obrigado.
Fábio Júnior, dia 27 de outubro, cantando e encantando no Clube Juventus, em São Paulo. E a Rádio ABC leva você pra curtir esse show de pertinho. Envie um WhatsApp para 11 95 300 8475 e fique ligado. Realização Viva Web TV, Rádio ABC, ao seu lado. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC, você que nos acompanha lá de trás, lá com o Valdeci Mattioli e depois com o Leandro Lopes, com e agora chegando aqui, você que está chegando também agora, sejam todos bem-vindos, nós vamos juntos até as 10 da manhã com Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e você participa de várias formas. Você pode, da forma tradicional, escrever para a gente, rua Itapiranga 312, CEP 090 50 240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou ligar para a gente, 44-35-9020 no telefone fixo, no celular 997-666-555. E nesse último aí você pode inclusive mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, 997-666-555. Se você preferir, nos assista pelas câmeras da Rádio ABC lá no Facebook Live. Você acessa Rádio ABC 1570 e você vai ver as nossas imagens aqui em tempo real pelas câmeras aqui do estúdio. Nós estamos chegando nesta manhã de sábado, primavera brasileira, previsões de 19 até 28 graus, a equipe Apostos lá na mesa de som, o Marcelinho, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Lá nos telefones, no apoio, o Danilo e o Eros. E nos comentários, hoje aqui com a gente é a Suzete, o Hélio, a Clarissa, né? E nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje para falar sobre um tema muito importante, a nossa querida Graziela Novaes e o nosso querido Rogério Alonso, que são lá do Instituto Francis e fazem parte da equipe Projeto Sementeira. Graziela, bom dia. Bom dia, Rogério. Sejam bem-vindos aqui ao Semeando a Boa Nova. É um prazer recebê-los mais uma vez, porque ambos já estiveram aqui em momentos diferentes, mas já estiveram com a gente. E hoje estão nos dando a honra de estarem em conjunto aqui. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É um prazer estar com todos vocês. E bom dia aos telespectadores também.
Bom dia, Graziela, seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova novamente, nos ajudando.
Bom dia, obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui mais uma vez.
Nós é que ficamos prazerosos de vocês estarem conosco aqui. Eles estão os dois aqui para falar sobre um tema muito importante: chantagens emocionais. O que é isso, chantagens emocionais? É muito comum nós lidarmos com chantagens emocionais dos nossos relacionamentos com as pessoas mais próximas. E, aliás, às vezes nem sabemos que estamos lidando com sentimentos envolvidos nesses relacionamentos. No nosso programa de hoje, vamos conversar sobre esse tema, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando aí para vocês, Grazelli, como é que a gente pode definir o que sejam chantagens emocionais?
Chantagem emocional é uma expressão popular, né? A gente não tem assim um conceito definido dentro do campo da psicologia, mas a gente pode dizer que é uma dinâmica de relacionamento, como você falou aí no começo, é uma forma de se relacionar, né, com o outro. E uma forma específica, que se você não for assim, ou que se você não se comportar assim, ou que se você não fizer da forma como eu acho que é melhor, eu vou retirar o meu amor de você. Então eu uso, né, isso para conseguir fazer com que o outro faça aquilo que eu acho que é mais adequado.
É quase uma troca.
Não é uma troca. Não é uma troca porque existe uma imposição. O outro, muitas vezes, ele não quer fazer, né? Mas ele faz porque ele tem medo. Então, acho que não seria, nesse sentido, uma troca.
Rogério, a gente pode dizer que a chantagem é uma espécie de... Eu vou usar uma expressão aqui, que não seja talvez a mais correta, né? Uma extorsão emotiva. Seria isso, não? Estou querendo...
Com toda certeza. Com toda certeza seria um tipo de extorsão. No meu entendimento, eu vou na linha da Grazi, é um modo de agir. A pessoa que pratica a chantagem emocional, ela tem algumas características muito importantes. Ela, na verdade, ela usa de uma situação de poder para conseguir atingir o objetivo dela, aquele desejo. Só que esse modo de agir da pessoa não é o modo mais saudável. Então, o que acontece? Essa pessoa, dentro desse modo de agir, para atingir um desejo que ela almeja, ela acaba manipulando a situação. Então, a manipulação é a principal característica. E como que ela manipula? Primeiro de tudo, ela se faz de vítima. Ela é a coitadinha, se você não me ajudar, o que pode acontecer comigo?
Que para ela é bom, né?
Até certo ponto, sim, porque ela está tentando...
É emocional, né?
Exato, né? Então, ela tenta mexer com o lado fraco da outra pessoa. Uhum. É, só que eu posso voltar um pouquinho?
Claro, deve.
A gente está falando de relacionamento, mas era importante a gente falar onde esses relacionamentos acontecem, né? Por quê? O relacionamento, ele é familiar, o relacionamento pode ser de grau de parentesco, o relacionamento pode ser no ambiente de trabalho, o relacionamento entre amigos, é, o conjugal no relacionamento marido-mulher e no próprio ambiente escolar. Então, em todos esses ambientes, está acontecendo de alguma forma no relacionamento entre as pessoas, é, pode acontecer a chantagem emocional, né?
Muito bem. 8:08, estamos hoje, se você chegou agora, que nós estamos ao vivo pela ABC, conversando sobre chantagens emocionais. Estamos aqui recebendo com muito carinho a Grazielle Novaes e Rogério Alonso para falar desse tema tão importante para a gente. Ambos são psicólogos atuantes lá do Instituto Francis, eles fazem parte da equipe do Projeto Sementeira. Daqui a pouco eles vão contar para a gente o que é o Instituto Francis, o que é o Projeto Sementeira. Hélio, quando a gente fala de chantagem emocional, nós estamos falando de uma coisa que está envolvida com o relacionamento entre as pessoas. O que é que o espiritismo tem a ver com isso? Onde é que entra o espiritismo nessa história aí de chantagem emocional?
Porque o espiritismo é feito para as pessoas, né? Ele é totalmente voltado para as pessoas, para as relações humanas. Relações humanas, porque você pegar, por exemplo, um livro principal, o principal livro do espiritismo, que seria o Livro dos Espíritos, né? E dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é feito em cima do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a maior regra de conviviologia que existe, que a humanidade já produziu. Tudo que você encontrar hoje disponível aí na literatura a respeito de, como você vai falar, de relações humanas, de relações públicas, de como você pode fazer para viver bem, todas têm origem no Sermão do Monte. Porque Jesus se preocupou no Sermão do Monte com todas as situações que você teria que fazer para evitar uma dificuldade nas relações humanas, né? No processo de afetividade, como é que você lida com o seu, o caso de não julgar, né? De você se preparar para conviver com as outras pessoas. Está no Sermão do Monte. Então, o Espiritismo, como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a base do Sermão do Monte, né, o Sermão do Monte, e então praticamente ele tem tudo a ver, né? Você, de onde você sai? Ah, isso é novo? Não é novo. Está no Sermão do Monte, você vai encontrar que está lá. Jesus se preocupou com aquilo.
8:10, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, falando sobre hoje as chantagens emocionais. O nosso programa, o Semeando a Boa Nova, vai até às 10 da manhã e você participa. Liga para a gente aqui, 44-35-90-20, 997-666-555. Aliás, você pode mandar mensagens e WhatsApp e SMS por esse telefone, 997-666-555. E você também nos assiste pelas câmeras aqui do estúdio, em tempo real, pelo Facebook Live. Aliás, falar em rede social, Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí, os ouvintes se manifestando? Como é que nós estamos, Clarissa?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Já temos gente passando por lá. Hoje temos a Ivana Galinda, mandou um abraço a todos. Luiz Vanderlei, da Vila Alzira, de Santo André. E convidar os ouvintes, né, Turíbio, a mandar as perguntas, os comentários sobre esse tema de hoje.
Pois é, liga para cá, diz o que você está achando do tema de hoje, inclusive, aí, um tema muito propício para o nosso dia a dia aí, tentando entender melhor esse relacionamento entre as pessoas. Temos uma novidade hoje para você que nos ouve pelas ondas da rádio aí. Nós estamos, a partir desse momento aí, o primeiro Semana da Boa Nova que está indo lá para a Baixada Santista. Nós estamos também pela Rádio Atlântica, nos 590 lá da Baixada Santista, e também na região de Campinas, pela 99.7 FM, se você está nos ouvindo aí em Campinas ou na Baixada Santista, entre em contato com a gente aqui, manda uma mensagem para a gente aqui, manda um WhatsApp 997-666-555 e diz para a gente o que você está achando do nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. É, na Grande São Paulo, o Semana Boa Nova chegando aqui através das emissoras ABC, da Atlântica, da 99.7 FM lá em Campinas. Muito bom, chantagens emocionais é o nosso tema de hoje. Rogério, quais são as principais características ou as características mais comuns do que a gente pode chamar de chantagem emocional. Mas antes de responder, deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Quando a gente fala de chantagem, a chantagem ela é tipificada na legislação brasileira, inclusive há uma previsão de punição para os chantagistas aí, de acordo com a legislação, né? Então, a chantagem emocional tem uma outra característica, né? Como é que é isso, Rogério? Conta pra gente.
Na verdade, a chantagem ela não é tipificada no Código Penal.
É a extorsão. Né?
Então, o que acontece? Inclusive, é o artigo 158 do Código Penal, a extorsão, né? A chantagem, apesar dela ter características de extorsão, ela, na verdade, você pode até usar uma outra lei para amparar a chantagem emocional, quem sofre a chantagem emocional. Porque, na verdade, ela vai sofrer uma violência psicológica.
Uhum.
Ela vai ter um dano emocional. E por ter esse dano emocional, você pode, no caso de uma mulher, alegar a Lei Maria da Penha.
Uhum. Isso é muito importante o que você está dizendo. Esclarece isso legal para a gente aí.
E há uma carência, uma lacuna na lei para o homem. O mesmo pode acontecer na mão inversa. Ou seja, a gente está falando do homem ser quem pratica, e pode ser ao contrário também, né? Nada impede. E, no caso, o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, no seu inciso 1º...
Completando 30 anos esse ano, inclusive.
Pois é, né? E ele fala sobre o princípio de igualdade entre homens e mulheres. Então, os homens de tabela também podem usar essa Lei Maria da Penha.
Uhum.
Né? Também estaria respaldado pela lei, onde poderia buscar algum tipo de ressarcimento, de indenização, de satisfazer os seus interesses no campo de uma defesa, no campo jurídico, né, a gente está falando. Né?
No caso da chantagem emocional, Rogério, o que caracterizaria, quais são as características mais comuns de uma chantagem emocional?
Na verdade, a gente tem que ver isso como uma página de dois lados, né? Tem a característica de quem pratica e de quem recebe.
Uhum.
Certo, Grazi? E quem pratica, por exemplo, na verdade, ela exerce uma situação de poder, que ela começa a exigir do outro. Além de ela exigir do outro, ela manipula uma situação. Nessa situação, ela procura se fazer de vítima, procura gerar culpa no outro, gera a pressão, gera medo, gera ameaça. Se você não fizer isso para mim, eu não sei o que eu vou fazer. Aí o outro que recebe isso fala, poxa, que situação, será que o que ele está falando vai acontecer? E aí eu estou falando, pode ser no campo do trabalho, pode ser no campo conjugal.
Qualquer lugar, qualquer situação.
Qualquer uma daqueles ambientes, trabalho, conjugal, escolar, acadêmico, né? Familiar, grau de parentesco, amizade. Se você não fizer isso por mim, eu não sei o que eu vou fazer. Se você não fizer isso por mim, eu não sou mais seu amigo. Ou seja, sempre cobrando, exigindo que o outro faça algo que, na verdade, você deveria fazer.
Uhum.
Só que as características que estão por trás disso faz com que essa pessoa seja o quê? Muito fraca, seja uma pessoa com baixo limiar à frustração, com um alto nível de estresse e de ansiedade, uma pessoa que não consegue lidar com as coisas do cotidiano, do dia a dia, da vida. Então, ela não consegue se automotivar para as coisas, e aí ela acaba jogando a peteca para o outro fazer por ela. Mexendo com todos esses aspectos emocionais que fazem com que o outro se sinta ameaçado, se sinta pressionado, se sinta com medo. Vai que o cara se mata. A culpa vai ser minha? Eu podia ter feito, vai, não custava nada ter feito, não acho certo, mas eu podia ter feito. Então, quer dizer, fica naquela situação, naquela berlinda, e a pessoa faz. E outra, a pessoa que faz, também é uma pessoa que tem um baixo, tanto a que pratica como a que recebe, tem uma baixa autoestima, tem uma carência afetiva, quem recebe, muito grande. Porque ela tem uma necessidade de aceitação da pessoa ou do grupo.
Uhum.
E essa carência afetiva, esse baixo limiar, a frustração, essa necessidade de aceitação, faz com que ela aceite a chantagem que o outro promove em cima dela.
Uhum.
Ou seja, eu tenho que fazer para que ele me ache legal, para que eu continue fazendo parte da vida dele. É, isso é muito comum, principalmente num relacionamento conjugal, né? A pressão do marido ou da esposa exigindo, cobrando, pressionando para que o negócio aconteça. E muitas vezes indo contra valores ou contra a possibilidade de ser realizado aquilo.
8 horas e 18 minutos. Suzete, a gente está falando aqui dessa questão de chantagem. O Rogério fez uma colocação que eu achei muito pertinente, além de ser muito esclarecedora a colocação dele, mas tem um pedaço aí que ele diz assim, que é um sinal, o chantageador, aquele que está chantageando, há por trás disso um sinal de fraqueza da parte dele. Né? É isso, né, Rogério?
Isso.
Então, essa fraqueza, será que ela é oriunda do espírito? Será que é oriunda da pessoa em si, lá das vidas passadas? Será que ele traz esse defeito com ele? Ou é alguma coisa que ele manifesta nesse momento e desenvolve agora, nessa presente vida?
É, a gente não pode nem colocar como um defeito, né? A gente tem que colocar aí que nós somos seres que estamos em desenvolvimento. Então, o Espiritismo nos coloca que o Espírito foi criado, né, simples e ignorante, e aí ele vem evoluindo. E aí essas características estão muito ligadas com aquilo que o Evangelho nos coloca como as principais chagas da humanidade, que são o orgulho, o egoísmo, eles também vão se manifestando no decorrer dessa caminhada. Então, esse que o Espírito traz, né, essas nossas dificuldades ainda, aquilo que tem que ser trabalhado, vem sim de outras vidas, né? De relações que no passado, de repente, hoje ele está no papel de chantagista, mas talvez numa outra encarnação, numa outra vida, ele também esteve ali no papel de ser a pessoa chantageada. Então as coisas vão se invertendo. E talvez aquele que receba essa chantagem, talvez ele tenha também dentro dele um sentimento de culpa ou débito com aquele que está no papel hoje do agressor. Então os papéis vão se invertendo e a gente vai aprendendo no Espiritismo através do autoconhecimento, através do conhecimento do Evangelho e aí quebrando esses elos, né, do passado. Mas tudo através dessa consciência que a gente vai tendo com os aprendizados espíritas.
8 horas e 20 minutos, Grazielli. Você e o Rogério, vocês são profissionais do comportamento, vocês trabalham com isso, são pessoas especializadas nisso, etc. A gente pode dizer que a chantagem é uma doença, é uma anormalidade mental, aquele que está chantageando constantemente, tem SID para isso, sei lá. A gente pode tratar isso como uma doença, um distúrbio pessoal?
Olha, até onde eu saiba, não tem SID, tá? Isso não está na classificação internacional de doenças. Uhum. Mas a gente pode pensar que está relacionado com o desenvolvimento moral. Pode ser um nível do desenvolvimento moral. Acho que até entra naquilo que a Suzete acabou de dizer. Então, a gente tem pessoas em diversos níveis de desenvolvimento moral. Uhum. Então, a chantagem, ela pode entrar, acho que mais neste âmbito, né, de trabalhar essas questões com o indivíduo, esse comportamento que traz prejuízos para ele mesmo e para o outro, porque ele não vê isso, né, quando a gente tem um nível de desenvolvimento moral mais avançado, a gente se preocupa com o outro. E o chantagista, não, ele é egocêntrico, né, ele está preocupado em satisfazer as próprias necessidades. Se o outro quer ou não quer, eu já não sei, não me importa, né? Então acho que tem a ver com isso, mais que uma patologia ou uma doença, mas ela causa prejuízos para a pessoa e para os outros que convivem com ela.
É mais um modo de ser, né? Um modo de agir, né?
Postura, comportamento.
Uma postura, né? Comportamento tem um pouco a ver com a questão moral também, de valores morais, né? Principalmente o valor moral respeito, né? Porque uma pessoa que pratica esse tipo de modo de agir, de conduta, não respeita ninguém. É uma pessoa extremamente egoísta, né? Uhum. Ou seja, para satisfazer os seus interesses ou a sua vontade, o seu desejo, vale quase tudo, né? Então, manipula muitas vezes aquela pessoa que está próxima a ele, né? E que tem uma relação, teoricamente, vamos pensar num casal, uma relação de cumplicidade, de amor, de projeto de vida, né? E mesmo assim, Será que existe o respeito nessa relação?
Deveria haver um relacionamento mais forte, né? A ponto de não precisar envolver a questão de chantagem,
exato,
de troca de interesses, mas, que não sejam apenas em comum.
Mas né? Aí é a fragilidade humana, né? Uhum. Diante de você se sentir impotente, incapaz, você usa de outros artifícios, uhum, que é a manipulação, gerando a relação de poder, de pressão, de ameaça, para que o outro faça algo que você quer e você mesmo não faz. E aí, é aquilo que eu te falei, da pessoa ter um baixo limite, ela aguenta a frustração, ela não se sente capaz, ela se sente impotente, então ela cria mecanismo para que o outro faça.
Uhum.
E ela, de certa forma, fica numa zona do conforto, acomodada, esperando que o outro faça para ela.
Muito bem. Mas é um tipo de esperteza também, podemos dizer assim, é uma palavra mal usada, mas, bom, eu vou ser esperto, eu vou tirar vantagem dessa situação, né? Porque ela não faz com todos, né? A pessoa, quando ela faz, ela não faz com todas as pessoas, ela faz com algumas pessoas, com outras ela não faz. Ela escolhe com quem ela vai fazer. E pensa muito em criança. Criança faz muito isso com doença, né? Fica doente para não ir para a escola, né? Sabe? Fica doente para não ir, para não fazer a lição, aquelas coisas, né? Mas se você voltar no tempo também, ou até ficar no tempo por enquanto de voltar, as pessoas idosas também fazem isso também, né? A pessoa vai ficando idosa, ela começa, o filho liga para a mãe, como é que está a mãe? Tudo bem, mãe? Não estou muito bem, não, porque se eu falar que eu estou bem, ele não vem aqui na minha casa, né? Ela fala, estou com uma... que ela sempre fica doentinha para o filho poder visitá-la, senão o filho não visita o filho. Ela descobriu que se ela ficar doentinha, o filho vai lá, né, aquela coisa toda. Então, esse deve ter uma graduação, né, dessa coisa. Porque lá nos tempos de Jesus, voltando como nós falamos inicialmente, as pessoas, quando elas faziam, por exemplo, elas faziam o jejum, o que elas faziam? Elas se passavam cinza, né, no corpo, e ficavam na porta da sinagoga, toda cheia de cinza, para as pessoas, quando passavam, ele fez jejum, para poder, ele era uma forma dele se exibir, né, o ator cumprindo a lei, e ao mesmo tempo ele ter a comisseração pública, só ficava com dó dela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né?
Grazielli quer comentar sobre
Sim,
isso?
Sim, eu acho que, como você falou, há as graduações nesse sentido, né? Porque, assim, tem pessoas que ela tem uma consciência, ela sabe que ela faz a chantagem emocional. E o outro exemplo que você deu do idoso, é uma carência emocional que ele tem, né? Então, nem sempre ele tem esse grau de consciência do que ele está fazendo. Que acho que mais pra frente, inclusive, vai falar isso. Da autoavaliação, né? Será que eu sou uma pessoa que faz a chantagem emocional? Porque às vezes no nosso dia a dia existem chantagens mais sutis, como é que você colocou agora, né? Ai, eu não estou muito bem, né? Aí você usa isso para a pessoa vir te visitar, mas ele faz isso quase que de uma forma automática, diferente de um chantagista, que tem uma característica mais manipuladora, que já tem um grau de consciência do que ele está fazendo. Né? Então acho que tem sim as variações.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, indo para o campo do dia a dia de vocês, da prática, como é que isso trabalha, como é que se trabalha isso no consultório, né? Dá um exemplo para a gente aqui de uma situação que alguém chegar e falar assim, ó, fui chantageado, ou sou um chantageador, eu chantageio as pessoas. Dá um exemplo para a gente disso, acontece isso com vocês, só para a gente entender uma situação prática disso.
Acontece. E ela acontece muito mais fácil, você mesmo já deve ter praticado isso com seus filhos várias vezes. Olha, se você não passar de ano, não ganha bicicleta. Quem já não falou, se você não for bem, não tirar boas notas, não, você não vai naquela viagem. Isso é uma chantagem emocional. E que você usa dela no dia a dia com o próprio filho, a própria filha, no sentido de que isso gere um estímulo para que estude e que obtenha as notas para que você vá fazer a viagem.
E ele aprenda.
E ele aprende.
Você ensina ele, o filho, né? Quando você faz isso, está ensinando o filho.
Sim, porque ele também depois vai aprender que ele pode ter... É uma via de mão dupla, né?
Clarissa?
Acho muito interessante isso que vocês estão falando da graduação, porque muitas vezes nós mesmos fazemos. Né? A gente está comentando de casos mais graves, de pessoas que usam a chantagem emocional para dominar o outro, mas nós fazemos em casos mais leves. E a importância do programa de hoje é para que a gente possa se analisar dentro da proposta que a Suzete falou, né, do espiritismo, de conhecimento, de autoconhecimento. Jesus já nos falava, né, conhece-te a ti mesmo, a importância da gente analisar de onde vem esses sentimentos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo em dominar o próximo. Por exemplo, vocês estavam comentando a respeito dos pais. Os pais que usam isso com os filhos, muitas vezes, eles podem acabar usando isso com os filhos e não deixam os filhos lidar com os próprios sentimentos, causando culpa. Não deixam os filhos lidarem com as próprias responsabilidades das ações deles, das escolhas. E nós somos responsáveis pelos sentimentos que a gente causa nos outros. Dentro da proposta que o Espiritismo nos fala, né, da lei de causa e efeito. Então é muito importante o programa de hoje para que cada um de nós que esteja ouvindo, nós aqui, os nossos ouvintes, que a gente possa se analisar. Porque existem as chantagens emocionais em casos mais leves e muitas vezes nós usamos isso no nosso dia a dia também, né?
Interessante só pegar esse ganchinho da Clarissa e colocar, né, ele está perguntando aí o Turibe nessas questões das situações reais. A gente vê muito, os nossos colegas podem dizer melhor, esse caso de alienação parental. Né, hoje os pais separados, os quantos os filhos estão sofrendo. A gente tem relatos de pessoas que são amigos, né, e que vivem isso. Então é o pai chantageando ao filho por conta da relação com a mãe e vice-versa. Isso causa uma confusão muito grande na família. Quanto as crianças estão sofrendo por conta dessas chantagens que estão feitas dentro desse ano?
Acho que a Suzete tocou num assunto extremamente importante, porque assim, se você não fizer o que eu quero, o que está em jogo é a criança, né? Isso é muito sério, que é o que a gente chama de alienação parental, né? Eu já atendi casos em que a criança era presenteada por um dos pais e quando ele ia para a casa do outro genitor, ele não podia levar as coisas que ele ganhava. Né? Então, só se você ficar aqui. Essa criança sofria demais. Então, assim, jamais, né? Hipótese alguma, utilizar a criança como barganha numa chantagem emocional para conseguir aquilo que você quer. Porque essa criança, todo mundo sofre, né? Mas a criança é que sofre mais.
8 horas e 29 minutos, nós vamos fazer. O Rogério queria fazer um comentário?
E na fala da Grazi tem uma outra questão. A gente está falando muito de como esses pais separados às vezes usam de meios para chantagear esse filho para que ele faça, às vezes, algumas escolhas que não seriam normalmente a que seria feita. A questão de presentear. Hoje você vê o alto grau de insatisfação dos adolescentes que ganham um celular novo, daqui a uma semana já está reclamando que é um outro de última geração. Isso começa lá de trás, ou seja, muitas vezes por causa da separação dos pais, tanto esse pai como essa mãe, para tentar fazer uma situação de reparação pela separação do casal, fica presenteando em excesso, sem um critério, esses filhos. E isso gera um grau de insatisfação futuro muito grande nessas pessoinhas que depois serão adolescentes e futuros adultos.
E talvez futuras pessoas que também vão utilizar a chantagem para se relacionar com outro.
Porque há até uma questão química, né? Vamos supor quando você faz alguma coisa e você ganha aqui da rádio uma caneta. Uma caneta com uma dedicatória, pô, aquilo mexe com você, te toca de alguma maneira. Mas imagina que você ganhasse toda semana uma caneta. Aquele jeito de tocar vai se modificando. Diferente de falar assim, não, a cada 20 anos ele ganhou uma caneta por serviços prestados. Ela tem um outro significado, aquela caneta. Então aquilo que a criança ganha desde pequeno tem um significado quando é feito diante de uma situação proposta, de uma situação com um real, com uma autenticidade. E não simplesmente dá porque pediu, dá porque quer, é melhor dar porque assim eu agrado, ele fica mais contentinho, pô, coitado, né? Já sofre tanto com a ausência do pai. E às vezes esse jeito até de querer ser uma super mãe ou um super pai acaba atrapalhando, né?
No outro caso tem uma simbologia mais representativa, né? Que está comemorando um tempo, uma dedicação, né? Bom, são 8 horas e 32 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, que o Marcelo vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma perguntinha para vocês responderem no nosso retorno. Qual é o sentimento que dá origem à prática da chantagem emocional? Vocês vão já já responder sobre isso. Clarissa, como é que nós estamos aí? Tem ouvinte passando pelas redes sociais?
Sim, sim, Toribio, mandar um abraço para Adelina Meneghetti, Ana Paula Brasil, Rosinei Musto, Ricardo Ferreira e Douglas Azevedo Galvão.
Muito obrigado por vocês que estão aí na nossa audiência, nos assistindo pelas câmeras aqui do estúdio, pelo Facebook Live, ou nos ouvindo pelas ondas da rádio. Muito obrigado, vocês nos ajudam a fazer aqui o Semana Boa Nova. Vamos fazer uma paradinha, voltamos já já. Vai ligando para cá, 44 35 90 20, 997 666-555. Voltamos já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Mãe, a senhora vai votar em quem para governador?
A mamãe vai votar no João Dória.
E é verdade que ele prometeu que ia ficar 4 anos na prefeitura e não ficou?
É, isso é verdade.
Mãe, mas a senhora não disse que a gente não pode mentir? Então como é que a senhora vai votar no João que mentiu?
E agora, hein? Como explicar que você estava pensando em votar em alguém que não fala a verdade?
São Paulo, Via, Roça, PSB, SC, PPS, SB, PPR, POD, PMB, EAS, PPR, PRP, PATRI, PRO, SD, RABA.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag, você e a indústria, 60% mais barato do que um colchão comum. Ligue agora e ganhe de presente Cama Box, 4144-9000, 4144-9000, 4144-9000.
O país está vivendo a eleição mais importante dos últimos anos. Fugir do debate é um desrespeito a você. A discussão não pode ficar no submundo sem regras das fake news. O eleitor tem o direito de conhecer as propostas de cada candidato em um debate aberto e democrático. Olho no olho. Haddad está pronto para debater em qualquer lugar os pontos mais importantes do seu plano de governo. Por que Bolsonaro foge dos debates? O que ele esconde?
A Associação Comercial Industrial de Santo André, ACISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Nesta eleição, o Brasil tem dois caminhos a seguir, para a esquerda ou para a direita. Haddad propõe uma nova constituinte. Para Bolsonaro, a nossa Constituição é soberana. A esquerda defende a legalização da maconha e do aborto. Bolsonaro é radicalmente contra as drogas e para ele o direito à vida é sagrado. Haddad quer desarmar a população. Bolsonaro acredita que o cidadão deve ter o direito à legítima defesa. Pense com calma, ouça seu coração. Qual o Brasil você quer? Bolsonaro, 17, presidente. Coligação acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 38 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre chantagens emocionais. Um abraço especial para você que nos ouve aí lá na região de Campinas, através da 99.7 FM e na Baixada Santista, através da 590 AM da Atlântica. Liga para cá, 011 4435 9020 ou 011 997 666555 para você participar aqui do programa, dar a sua opinião, mandar um WhatsApp ou SMS para a gente aqui. Nós estamos recebendo com muito carinho a Craziele Novaes e o Rogério Alonso, que fazem parte da equipe do projeto Sementeira do Instituto Francis. Daqui a pouquinho vão falar para a gente o que é isso. E eles estão hoje falando sobre esse tema, chantagens emocionais. Tenho deixado uma pergunta para vocês: qual é o sentimento que dá origem à prática da chantagem emocional? Quem quer começar? Craziele, quer começar?
São alguns sentimentos, a gente pode dizer que não é um só, né? Primeira, carência emocional. Todos nós temos necessidades, né, diárias, emocionais e materiais, certo? Então, a gente costuma, aquele que não faz a chantagem emocional, ele costuma bancar suas necessidades. Ele vai lá e ele se vira, certo? No caso da pessoa que usa a chantagem emocional, ela não tem muitos recursos, né, ainda desenvolvidos, mais adequados para suprir essa necessidade, né? E isso tem a ver com uma carência emocional. Também tem a ver com o egoísmo, né? Pode ser em alguns casos, de uma pessoa que tem um pensamento assim mais narcísico, infantil. A criança, por volta lá dos 4 anos, o Rogério me corrige, né? Ela tem aí uma fase bem narcísica e que ela acha que o mundo todo, que as pessoas todas vivem em função dela. E isso é normal nessa faixa etária. O que acontece? Que muitas pessoas, elas vão se desenvolvendo, né? E elas não transpõem essa fase, ela continua se comportando de maneira em que os outros têm que continuar servindo ela. Então, a gente quando cresce, né, a gente tem que fazer algumas coisas, até para ser admirado, para ser valorizado, né, trabalhar, estudar, aprender algo, né? A gente precisa se desenvolver nesse sentido. A criança, ela não precisa disso, né? Ela é bonitinha por natureza, então todo mundo fica ali paparicando ela. Então, também é um pensamento infantil, é uma imaturidade, uma insegurança, pode ser egoísmo, enfim.
O que é o pensamento narcísico?
É alguém que está voltado totalmente para si mesmo. Né? Tem lá o mito de Narciso, que se vê ali projetado na água. Então é alguém que está voltado totalmente para ele mesmo, né? Se o passarinho canta lá fora, ele está cantando para mim. Entende? Tudo é para mim.
Muito bem, 8h41, vamos contar um pouquinho para os nossos ouvintes quem são vocês. Rogério, que primeiramente, o que é o Instituto Francis e o que é o Projeto Sementeira?
O projeto Sementeira é um projeto desenvolvido pelo Centro Semeador, com o apoio do Instituto France, que faz cursos, aperfeiçoamento profissional, teórico, e que está por trás dando alicerce para as coisas caminharem hoje nos dias como são difíceis as coisas. E dentro do semeador existe o setor de fono, de psicopedagogia, de psicologia, atendimento às famílias, e é uma prestação de serviço à comunidade aqui de, na verdade, do Grande ABC, e que a gente trabalha com alunos de escolas públicas, né? E teoricamente também privadas, mas há preferência por escolas públicas, em que eles apresentam algum tipo de déficit de aprendizagem, né? Dificuldades de aprendizagem, basicamente. Então a gente acaba vendo, tentando entender qual é a sistemática desses encaminhamentos, e aí a gente tenta fazer um plano de ação na esfera emocional com a psicologia, na parte pedagógica com a psicopedagogia, e quando tem algum problema neurológico de processamento auditivo, uma coisa um pouco mais severa na parte fisiológica, a parte de fono, né, fazendo o trabalho para que isso seja identificado e tente uma evolução, uma melhora. E também temos a parte de neuropsicologia, fazendo avaliações que nos ajudam a entender melhor a hipótese diagnóstica que aquela criança nos é encaminhada. Muitos não têm nenhuma hipótese e a gente que procura entender, né?
Agora, Grazelli, isso, as pessoas que passam por esse tipo de tratamento, elas pagam alguma coisa lá no Instituto, no Projeto Sementeira?
Não, o tratamento, o acompanhamento, ele é totalmente gratuito, ele não tem custo algum para as pessoas, como o Rogério colocou, é um serviço para a comunidade, né? Ele não tem fins lucrativos, não paga nenhum valor.
Mas qualquer um pode chegar e falar assim, ah, gostaria de ser tratado, como é que é isso?
Boa pergunta. Não é assim que funciona. Para você iniciar o tratamento, você precisa de um encaminhamento médico, de um profissional da saúde. Tá? Então pode ser o médico, pode ser o próprio psicólogo, o psiquiatra, uma psicopedagoga. Tem que ser um profissional da saúde que faça o encaminhamento. Você tem que ter esse encaminhamento por escrito, tá? Para iniciar os atendimentos lá. Depois a gente vai pedir outros documentos, relatório escolar. Mas quando ele dá a entrada, ele tem que ter esse encaminhamento. E os agendamentos, você também não pode ir diretamente lá com o papelzinho na mão, né? Você precisa entrar em contato, né? Agora eu não sei...
Quem estiver interessado faz o quê?
Tem que entrar em contato, falar com a Luciana. A Luciana vai agendar o horário.
Pode entrar na página, não tem um site?
Pode entrar na página, isso, tem um site.
Qual que é o site de vocês lá? É o Projeto Sementeira.
Projeto... Eu não lembro agora
qual Clarissa tá buscando
qual que
aqui.
É o link do site. Mas pode entrar no site, fazer os agendamentos com a Luciana, e aí ela vai marcar o dia e o horário para a pessoa ser atendida. Porque às vezes a pessoa, na ânsia de ser atendido, vai direto lá, né? Acho até que ela vai atender, mas não é o mais adequado. Tem que ligar e agendar.
E tudo é feito, é um processo de triagem, né? Então leva um tempo até que os encaminhamentos se iniciem, né?
Sim. Tá. Aí a Clarissa já achou. Como é que é o link,
Fala
Clarissa?
Fala pra gente, Clarissa.
É projetosementeira.org.br. Bem fácil, né?
Tá aí. Agora, rapidamente, Rogério.
E o telefone do projeto?
Telefone do projeto 4425-4825. É isso mesmo? 4425-4825. DDD 11, 011. Marcelinho está me cobrando o 011 lá, porque agora nós estamos lá para a região de Campinas, Baixada Santista e tal.
Pode parecer assim, né, gente? Porque é muito. Nossa, como é difícil, né? Participar do processo inteiro, porque tem vários filtros, não é que é necessário, não é isso? Esses filtros são necessários porque as pessoas podem pensar que precisa daquilo e de fato não estão precisando, não é isso?
Bom, Rogério, rapidamente conta para a gente a sua formação, o que, que você faz lá no Projeto Sementeira.
Então, eu sou psicólogo, sou formado há 27 anos em psicologia clínica, tenho algumas especializações, atuo com crianças, adolescentes, adulto, terceira idade, casais, e lá no Projeto Sementeira eu estou no setor de psicologia e trabalho com atendimento individual e em grupo. E a gente faz um desenvolvimento por sessão de habilidades sociais para que aqueles alunos tentem aprender um pouquinho como ele deve se comportar em casa, como ele deve agir na escola, mas não é como agir de uma forma de você moldar a cabeça da pessoa, não. Dele aprender qual é a melhor forma, através da própria escolha, tentar fazer uma escolha mais acertada, que muitas vezes não tem essa informação, e a gente coloca essa informação, existem atividades dinâmicas, jogos que a gente atua com eles, são todas atividades preparadas que tem uma metodologia e um significado por trás, em que a gente trabalha essas questões, e diante dessas questões, a gente procura fazer com que eles aprendam.
Ok. Graziele, qual a sua formação? O que é que você faz lá no Projeto Sementeira? Você está estudando atualmente?
Tá bom. Eu sou psicóloga clínica, né? Também fiz uma especialização em psicoterapia breve, né? Em que você trabalha algumas temáticas com pacientes de maneira mais breve, mais pontual. Atualmente eu trabalho no Instituto de Ebiatria, que fica dentro da Faculdade de Medicina do ABC. O Instituto de Ebiatria, ele atende adolescentes dos 10 aos 20 anos. Então nós temos várias especialidades, né? É uma equipe multiprofissional, eu faço parte dessa equipe. E lá nós não temos esse trabalho que o Sementeira faz, né?
Lá no Sementeira,
então a gente tem uma parceria, na verdade. Quando eu atendo o paciente que eu percebo que ele tem dificuldade de aprendizagem, eu encaminho para o Projeto Sementeira.
E lá no Sementeira você atua como psicóloga?
Lá eu atuo como psicóloga, né? Faço o mesmo trabalho que o Rogério, a intervenção individual, em grupo, faço as anamneses, as entrevistas com as famílias.
E está estudando também?
Estou estudando, hoje eu faço mestrado, sou mestrando em psicologia da saúde.
Muito bom. 8h49, deixa eu dar uma informação para você. Nós já falamos aqui que nós estamos transmitindo também para a Rádio Atlântica, lá de Santos, e para Campinas, 99.7. Mas eu quero lembrar você que todos aqueles que ligam para a gente aqui concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Próximo programa nós receberemos aqui o nosso companheiro Manuel Carlos Neves com o tema Perdão. E hoje estão com a gente Graziele Novaes e Rogério Alonso, com o tema Chantagens Emocionais. Lembro também que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Se você, aliás, se você se interessar, dá uma ligadinha para lá, 4994-0443. Superbanca, um lugar para você se encontrar com os amigos e tomar aquele cafezinho gostoso. Caso você queira ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Hélio, tem alguma informação para dar para os ouvintes aí?
Nós estamos no mês de outubro, né? E outubro, para o Espiritismo, é um mês assim muito importante, porque é quando se comemora o lançamento do Livro dos Espíritos. Então se comemora Kardec, se fala muito do Espiritismo, e é onde acontece também as Semanas Espíritas, que são os principais eventos de cada cidade, tem que fazer a sua Semana Espírita. Santo André fará a sua, são 67, já aconteceu 67 vezes, né? Acontecerá agora, e vai ser dia 21, começa 21, é sábado que vem, né? É 21, começa a Semana Espírita Santo André, é um evento muito interessante, é uma oportunidade de você conhecer, você que não conhece o Espiritismo, conhecer, e lá, porque vai ser lá no Parque Celso Daniel, lá dentro, lá à noite, começa à tarde com as crianças. E depois, todos os dias, tem uma palestra muito interessante, uma palestra de bastante profundidade, onde os temas, não há preocupação com o tempo, né? E ali as coisas se desenvolvem com e no ambiente alegre também, sabe? Tem uma lanchonete lá dentro, as pessoas se encontram e conversam. Então, você conhecer o universo dos espíritas na Semana Espírita, é um bom momento, né? Se você já é espírita, quiser, tiver algum amigo que não conhece, leva lá, convida ele para ir até lá e ele vai conhecer. E também amanhã, né, Toribio?
Amanhã?
Amanhã, quem quiser conhecer a Graziella, né?
Amanhã, a Graziella vai estar onde amanhã?
Ela vai estar lá no semeador amanhã cedo, né? que é às 10h30, né? Ela vai estar lá logo cedo, amanhã, e nós vamos estar, que tem aquele encontro de harmonização familiar, tão importante, que até como o Rogério está falando que ele trabalha com a família, né, Rogério? Acho que distribui até da importância, né, da harmonização familiar, fala um pouquinho para a gente aí. E amanhã acontece toda segunda, segundo domingo do mês, acontece esse encontro. Né? E amanhã a Graziele vai estar conosco. Qual é o tema de amanhã, né, Graziele?
A Graziele vai falar do que amanhã? Sobre...
O tema de amanhã é depressão e relacionamento familiar. A gente vai falar um pouco sobre a depressão, né, os conceitos, uma psicoeducação, que a gente chama na psicologia, e depois a gente vai falar como a família pode lidar quando tem um membro da família que tem depressão. Né? Então a gente vai falar sobre esses assuntos lá amanhã.
Muito bem.
E tem alguma família que tem alguém sem depressão no momento? Quantas que tem?
É a pergunta que eu vou fazer para o Rogério. Rogério, nessa linha que o Hélio está colocando aí, pode a chantagem emocional, pode acontecer também no seio familiar? A família pode, ali no meio da família, pode acontecer chantagem emocional?
Mas é onde mais acontece, é na família. Tem um ambiente de trabalho, escolar, acadêmico, que a gente falou, parente, né? É igual aquele teu cunhado que vem te pedir dinheiro, se você não me ajudar, Turibe, eu não sei o que vai ser da minha família. É uma chantagem emocional, né? Então isso acontece muito mais próximo e corriqueiro do que a gente imagina. E dentro de casa, como é as pessoas que você convive mais tempo, é onde você percebe que acontece.
A chantagem emocional, ela vai acontecer principalmente com as pessoas mais íntimas, porque ele usa algo, essa pessoa ela te conhece profundamente, ela usa algo que ela sabe que mexe com você. Então, dentro de casa, são as pessoas que mais nos conhecem.
Graziele, pode acontecer de haver uma influência espiritual para provocar a chantagem emocional? Os espíritos podem agir para fazer as pessoas chantagearem outras?
Olha, eu acredito até que eu aprendi aqui nas aulas da minha professora Suzete, né, que pode acontecer sim, mas essa influência é porque nós damos essa abertura para que esses espíritos se conectem conosco, né? Então, é a gente que se conecta, a companhia espiritual, quem convida somos nós, quem anda com quem não anda com a gente.
Ora, Suzete, né? Essa influência espiritual, as pessoas conseguem se livrar dela para evitar que haja uma forte influência para que aconteça a chantagem?
Sim, a gente tem que estar sempre muito consciente daquilo que a gente está fazendo, né? Uhum. E Kardec pergunta, né, para os espíritos, pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam nas nossas vidas. E ele diz que muito mais do que a gente imagina, de tal forma que de ordinário são eles que nos dirigem. Então a gente vive num mundo de relações. Quando a gente entra nesse campo da chantagem emocional, como a Graziela bem colocou aí, porque eu convivo com o outro, e eu sei qual que é o ponto fraco do outro, e eu vou atingir bem naquele ponto fraco para conseguir aquilo que eu quero. Quando eu faço isso, eu abro o campo, e a espiritualidade, que ainda não está elevada, né, vem e começa a jogar e trazer subsídios para que esse campo seja mais... Sabe aquela história de colocar a lenha na fogueira? Então tem um amigo que está brigando ali com o outro... E aí chega um e começa a jogar mais um dado, jogar mais um dado. Isso a gente vê aqui no campo físico, né? Mas isso também acontece no campo espiritual. A questão aí é que é tão sutil que a gente não percebe porque a gente não está vendo. Mas isso ocorre sim. E como é que a gente faz para sair dessa psicosfera? Então é a gente se perceber e verificar o quão mal a gente está fazendo para outra pessoa. Se colocar no lugar do outro, que é o que o Espiritismo nos convida. Né?
Rogério...
Uma característica importante da chantagem emocional, que eu acho que dá até para fazer depois uma analogia com a questão espírita. A chantagem emocional, além, ela exige, tem a característica de exigência, de pressão, de ameaça, de medo, mas ela, de obrigação, mas ela também é reiterativa. O que acontece? Ela é cíclica, ela está sempre acontecendo. Então, pelo fato de estar sempre acontecendo no ambiente familiar, você está sempre pondo esse modo de agir. E você percebe as pessoas que dão a abertura para que você consiga manipulá-las. Então, quando você consegue manipular essas pessoas, você continua usando o mesmo modo de agir, porque você obteve, teoricamente, entre aspas, sucesso. Agora, de repente, essa mesma pessoa que tem sucesso dentro de casa com a sua chantagem emocional, com os filhos ou com a esposa, pode não ter no ambiente de trabalho, em que ele também faz algumas entradas, mas as pessoas que convivem ali com eles não dão abertura. Por que que essas pessoas não dão abertura? São pessoas que muitas vezes sabem dizer não. São pessoas que não permitem que o outro avance um determinado limite. E isso faz com que a pessoa que pratica essa chantagem emocional, de repente, na escola, não pratique no ambiente de trabalho, porque ele já percebeu que ali ele não obtém o mesmo resultado. Então ele tem uma outra postura. Claro que essa postura, uma postura sempre, a primeira chance que ele perceber que o outro fraquejar, ele vai usar esse modo de agir. Né? Vocês falaram muito de intensidade e tal, mas tem a ver com o que ele percebe, né, do outro.
Muito bem, 8h58, vamos aqui registrar aqui, um monte de gente ligando pra gente aí, se posicionando, dando toque na internet, a Clarice vai falar já, mas eu queria mandar um abraço aqui pra Arlete Wanhatl, que está nos ouvindo lá de Jarinu, e mandar um abração pro Renê Sorrentino, está nos ouvindo lá em Jarinu, e mandando um abraço pra gente aqui. Renê, Arlete, um abração pra vocês, muito obrigado por estarem com a gente aí, fazendo a nossa audiência crescer. Clarice, como é que nós estamos aí com os nossos demais ouvintes?
Temos ouvintes de Lisboa também, Portugal, Turíbe. Mandar um abraço para Maria Camacho, também para Neide Arnês, Alexandre Alonso e Odemir Valuto.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado à audiência internacional do Semana Boa Nova, nacional, do âmbito nacional. Muito obrigado a vocês que nos ajudam a fazer este programa chegar aí até você.
Hélio? É o Renê foi o nosso patrocinador há muito tempo.
Muito tempo, Laticínios Verona.
Verona,
muito tempo. Um abração para o Renê, sempre nos ajudando no Semana Boa
Nova. É bom saber que ele já consegue ter uns dias de lá de descanso, né? Na chácara dele lá, né?
8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas antes eu vou deixar uma pergunta aqui para o Rogério e para a Grazielli. Chantagens emocionais podem ter alguma eficácia? Podem dar certo? Vocês vão responder já já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais, nós voltamos já já. Continua com a gente, liga pra cá, 011-4435-9020, 011-997-666-555, ou manda mensagens e WhatsApp e SMS no 011-997-666-555. Voltamos já já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O lado branco você quer esconder, mas seu partido é aliado do PT.
O Márcio França é do Partido Socialista Brasileiro, aliado histórico do PT, que já declarou apoio a Fernando Haddad para presidente. Não adianta esconder, Márcio França. A gente sabe que o seu partido é aliado do PT.
O lado branco você quer esconder, mas seu partido é aliado do PT.
Coligação Acelera São Paulo, PSDB, 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 PSDB.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? É isso mesmo, sim, TV. O rádio com imagem e você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC. facebook.com/radioabc1570. E também tem um aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC! Se você fosse sincero, João Dória não teria abandonado, São Paulo. Passou o compromisso assinado, foi eleitor, lançou a farinata e o leite ele contou. Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal, cai fora.
Eu odeio gente mentirosa.
São Paulo confia e avança.
Presidente 13.
Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil.
Vote Haddad, 13. Coligação O Povo Feliz de Novo. PT, PCdoB, PROS.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só fazer. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado,
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 4 minutos, estamos entrando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos com o tema chantagens emocionais. Estamos recebendo aqui com muito carinho a Graziele Novaes e o Rogério Alonso, que são profissionais lá do projeto Sementeira, ligado ao Instituto Francis, falando hoje sobre esse tema tão importante, as chantagens emocionais. Lembrando que você liga para cá, concorre como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido gentilmente pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Manuel Carlos Neves com o tema Perdão. E hoje está com a gente aqui essa dupla maravilhosa, Graziele Novaes e Rogério Alonso, falando sobre chantagens emocionais. Eu tenho deixado uma pergunta para vocês. Chantagens emocionais podem ter alguma eficácia? Podem, Graziele?
Então, como é que a gente vai dizer que é eficaz algo que você consegue, né?
Na marra,
né? Fazendo o outro sofrer. Então, assim, para a pessoa que pratica a chantagem emocional, tem uma falsa eficácia, no meu ponto de vista. É um falso benefício que ela recebe. Porque aquilo ali, ela vai só se comprometendo cada vez mais.
Não vai ser de uma forma saudável.
Não é saudável, né? Ele até recebe o que ele precisa, mas não é da melhor maneira.
Ele atingiu o objetivo, né? Manipulou, conseguiu, fez pressão, a pessoa fez, atingiu o objetivo. Se isso atingir o objetivo for eficaz, ele atingiu. Mas será que foi saudável? Foi da melhor maneira? Foi de uma forma...
causando sofrimento no outro?
Agora, mas quando a gente usa a chantagem emocional no relacionamento, isso pode trazer consequências, não pode?
De qual relacionamento?
No relacionamento pessoal, familiar, com o marido, a esposa, namorado, noivo. Não pode trazer no relacionamento pessoal, no profissional, lá no trabalho? Isso não traz consequências? Que consequências geram isso nas pessoas?
A pessoa que recebe a chantagem, né, ela passa a ser um fantoche na mão do outro, né, e ela acaba por conta do medo de não ser amado, de ser rejeitado, e essa necessidade de ser aceito, ela muitas vezes deixa de ser ela mesma. Né? E isso vai causando sentimento de angústia, de ansiedade, né? Um quadro de sofrimento, de tristeza, porque ela não consegue sair desse, né? Ela está cercada ali e isso pode ter consequências muito sérias para a pessoa.
Inclusive ela pode promover essa pessoa que sofre a chantagem emocional, um distanciamento, né? Sim. Ou seja, eu não consigo mais me relacionar no ambiente de trabalho com tal pessoa, porque a pessoa me pede coisas e eu não consigo dizer não. E eu faço de forma... Eu não quero fazer, mas acabo fazendo pela essa necessidade de aceitação, porque eu me sinto obrigada, me sinto ameaçada, e eu faço, mas eu não quero fazer. E aí essa pessoa faz o quê? Um distanciamento.
É importante, então, a pessoa que está se sentindo chantageada, né? A partir de hoje, talvez descubra isso aí, pelo nosso programa, que, puxa, eu acho que eu estou num processo desse, né? É importante que ele busque uma ajuda, não é? Com uma terceira pessoa que não tem envolvimento com emocional com o caso, né? Para que a pessoa, para que ele possa se posicionar. Como é que a pessoa busca essa ajuda? Porque o centralista talvez não vá buscar, né? Porque ele tá levando, provavelmente está se sentindo, levando vantagem, alguma vantagem, pensa que está levando vantagem, não está, de fato não está, né? Porque ele tá se diminuindo, ele vai ficar cada vez menor, né? E cada vez menos pessoas vão ficar perto dele. Agora, aquele que está sendo chantageado, ele deve buscar ajuda de quem? Aonde? O que vocês sugerem que a pessoa faça?
Vai buscar ajuda aonde, hein, Grazielle?
Ah, gente, eu sou suspeita para falar, né?
Não.
Porque você, assim, normalmente...
Melhor que ninguém, você sugere, sabe orientar o nosso ouvinte,
né,
aí.
Sugere que ele vá buscar entender, né, por que ele não consegue dizer não e romper com esse ciclo da chantagem emocional. Então, tem coisas, a pessoa, a vítima, talvez ela não seja tão vítima assim também, entende? Por que ela também se comporta dessa forma? Então, o que eu sugiro? Que ela vá fazer uma autoavaliação, isso pode ser feito com psicólogo, né, de buscar entender na história de vida dela, nas primeiras relações com a família, com os pais, né, por que ela, né, também tem essa carência ao ponto de não conseguir romper e dizer para o outro, olha, dessa vez eu não vou poder fazer o que você está me pedindo, eu sinto muito, mas eu não posso fazer. Por que ela não consegue romper com isso? Né? Se ela conseguir, né, talvez o chantagem até tenha ajudado, né? Porque ela foi buscar uma melhoria, um autoconhecimento a partir de uma situação que o outro provocou nela.
Quer dizer, vai buscar ajuda profissional, né?
Vai buscar ajuda profissional.
Rogério, mas aí essa pessoa que sofre, eu não gosto de falar que ela é vítima, porque a pessoa que promove, ele se faz de vítima. Então, é quem age e quem recebe, eu gosto de usar o termo. Então, quem recebe essa chantagem tem que estar atento. Se ela se sente exigida pelo outro, se ela se sente ameaçada, pressionada, cobrada, e isso acontece de forma seguidamente, ela tem que parar para refletir, mas é isso que eu quero na minha relação com esse meu amigo, com esse meu parente, com esse meu marido, sei lá o quê. Então, a partir do momento que acendeu essa luzinha nela, bom, eu preciso buscar ajuda. A terapia seria o melhor canal nesse momento. Porque ela, como a Grazi falou, ela vai tentar entender o modo de ser dela. Como ela pessoa, reage com ela mesma, reage com o outro e reage com o mundo, tudo que está à volta dela. E ela entendendo, através do processo terapêutico, essas relações, isso vai fazer ela que ela tenha uma compreensão, ela vai gerar conhecimento dela mesma e das relações que ela estabelece com as pessoas, e ela vai se fortalecer, podendo começar a falar, não posso, não é não quero, eu não posso.
Então, mas a Casa Espírita, ela oferece, né, toda a Casa Espírita, eu acho que outras religiões talvez tenha algo semelhante, que aqui é chamado atendimento fraterno, né? Se a pessoa procurar numa casa espírita atendimento fraterno, quando ela se sentir, ela não sabe o que fazer mais, ela procurar esse atendimento fraterno, ela vai receber uma orientação ali, ou até ela vai abrir. Aconteceu comigo, viu, essa semana passada. Na semana passada. Eu não percebi, mas eu estava sendo vítima de uma chantagem emocional. Eu nem estava pensando nesses termos. E eu era um terceiro eu era um segundo interessado no processo, e tinha um terceiro no meio, e que eles começaram a brigar. O primeiro e o terceiro começaram a brigar. Não posso dar detalhes do caso aqui. E eu estava no meio, e a pessoa começou a me usar. Aí chegou um certo momento que eu pensei, pera um pouquinho, mas aí eu tive acesso ao meu mentor espiritual, que eu tenho um pouco mais de afinidade com o processo espiritual, e eu busco muito ele, converso com ele, tenho bastante acesso a ele, né? E eu consegui. Eu fiquei pensando, ele falou assim, mas lembra ela, né? Disso. Aí eu lembrei, até pelo WhatsApp eu coloquei, olha, você não pensou aí, pensa, eu já fiz isso por você, isso. Aí a pessoa parou. Ela não sei se ela não sabia o que estava fazendo, ou se ela não tinha percebido tanto que ela tinha sido ajudada já, né, dentro desse processo. Mas se a pessoa, quem não tem essa porque às vezes numa prece você pode buscar também, né, Toribio?
Ajuda.
Numa prece, eu falo, pera um pouquinho, como é que eu posso?
Os espíritos superiores ajudam muito.
Ajuda muito. Agora também pode buscar a casa espírita. Né? O caso foi buscar um atendimento fraterno, um terceiro que não tem envolvimento emocional com o caso, que poderá colocar o caso assim de uma forma mais claro, sem nenhum valor de um de valor, né, Suzete?
9 horas e 13 minutos. Rogério, queria fazer um comentário?
Fazer um comentário sobre o processo de terapia. Ou seja, essa pessoa que busca ajuda, o que seria feito lá, além disso que a gente já falou? Hoje existe uma coisa chamada inteligência emocional. No processo terapêutico, o psicólogo faria com que essa pessoa que procura ajuda entrasse em contato do que vem a ser essa questão da inteligência emocional. Que nada mais é do que uma nova forma de pensar e reestruturar e de compreender e de gerenciar os seus sentimentos. E de tentar entender os sentimentos que o outro está estabelecendo com você. Isso vai fazer com que a pessoa se automotive, que a pessoa se fortaleça, que ela tenha uma melhor autoestima, que ela não julgue os outros, que ela tenha um processo empático de se colocar no lugar do outro. Ou seja, praticar a resposta e não o reagir, você entendeu? Ou seja, entrar num processo de conscientização do que você quer como pessoa, com valores morais, com respeito, o que você quer para você, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que se relacionam com você. Isso é feito na terapia através da inteligência emocional.
Aliás, uma sugestão para você que está na nossa audiência. O Rogério falou duas vezes na inteligência emocional. Dá uma pesquisadinha depois na internet aí, você que está na nossa audiência, nos estudos do professor Howard Gardner, lá de Harvard, que trabalhou brilhantemente a questão das múltiplas inteligências, né?
Inclusive, uma pessoa escreve muito bem sobre o assunto, é o David Goleman.
O Goleman escreveu dois livros, traduzidos para o português, né?
Sobre inteligência emocional. Eu acho que encaixa muito bem... Quando a gente fala da chantagem emocional, como fortalecer uma pessoa para não ser envolvida com esse tipo de modo de ser do outro, né?
9h16, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão é uma empresa que trabalha na área da infraestrutura, na área do apoio à construção civil. Se você quiser ser também um apoiador do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem, lembrando também que você que nos assiste aqui pelas câmeras do nosso estúdio, você vai lá na página, você está dando like, né? Porque nós estamos acompanhando que você está bastante gente dando like lá. Mas deixa uma mensagem para a gente também lá, que a Clarissa está acompanhando. Clarissa, você que está pilotando aí a internet, como é que nós estamos aí?
Tem bastante gente passando, tem perguntas de ouvintes também. Queria mandar um abraço para Cíbio Antônio, da Vila Euclides. Mandar um abraço para o Laerte, de São Sebastião. Ele dá uma sugestão. Ele fala que no YouTube tem uma palestra com o psicoterapeuta Léo Friedman, intitulada Síndrome do Imperador. Trata de casos em que os pais não sabem dizer não aos filhos e, consequentemente, esses filhos passam a mandar nos pais. Então fica aí a dica do nosso ouvinte, mandar um abraço para ele. E tem uma pergunta da Sandra, do Jardim Alvorada, que eu queria fazer para a Suzete. A Sandra pergunta, Suzete, se muitas vezes ela se pega chorando por saudades de um parente que já se foi, né, que ele já faleceu. Isso pode ser uma chantagem emocional?
Não, Sandra, é saudade mesmo. A gente sente saudade das pessoas que partiram. E o choro é uma forma de a gente expressar a nossa emoção. Então, tá, se você se coloca isso como algo que seja errado, enfim, que não seja aceito, não, chora, chora de saudade, isso faz muito bem, mas é importante verificar o que, que é que está trazendo esse choro, se é um choro de revolta, se é um choro de por que partiu, se é um choro de eu gostaria que continuasse aqui comigo, né, aí então esse choro se torna um pouco mais pesado, e a gente sabe que a gente tem uma ligação espiritual com aqueles que já se foram também. Então esse choro tem que ser choro de saudade, mas lembrando as coisas boas. Lembra os momentos felizes que vocês passaram juntos, lembra das coisas que foram positivas na vida de vocês e aproveita esse choro para fazer uma prece e utilizar também esse sentimento para ajudar alguém, para dedicar para alguma coisa positiva, porque aí você vai estar ajudando essa pessoa que partiu. Para que ela sinta, porque no momento que você se mentaliza e pensa nela, ela está sentindo toda aquela tua carga emocional. Então, que isso sempre seja algo leve, sempre algo positivo. Tente se lembrar disso, né? E quando tiver vontade de chorar, chore. Mas não fique só no choro, sorria também.
Rogério, eu tenho uma pergunta de uma ouvinte de São Paulo que não quis se identificar. Ela pergunta assim, se após o casamento, quando o companheiro quer que as pessoas mudem a forma que a gente é, isso pode ser uma das causas para que ocorra a separação?
Olha, isso pode ser uma causa, né? Porque, mas a gente já começa vendo uma coisa errada aí, né? Se eu caso com alguém pensando que eu posso mudar esse alguém, porque esse alguém hoje não está dentro de algo que eu esperava que tivesse, eu estou começando meio torto, né, o relacionamento, né? Porque é aquilo que eu falo de projeto de vida, e a cumplicidade, o amor, o carinho, o respeito da relação a dois. Se eu chego ao ponto de casar com essa pessoa, é porque aquilo que eu sinto já está transcendendo, está indo a mais, né? E aí eu caso, depois eu começo a querer mudar o jeito, o modo de ser da pessoa, o modo de agir, o modo de pensar, porque algumas coisas não me agradam, não me atendem. É uma coisa um pouco ruim, né? O negócio parece que não começou tão saudável, né? Porque a gente casa quando a gente conhece relativamente bem a pessoa e existem outras coisas que faz a amarração da relação a dois, né? E que muitas vezes, nem tudo, eu sou casado há 17 anos, mas estou com a minha companheira há 27. Acredito que nem tudo que eu faço agrada a ela e vice-versa, mas nem por isso é onde está a tolerância, a compreensão da relação aos dois. Tem hora que você está mais insatisfeito, bravo, discute, não sei o quê. Mas existem coisas que compõem, alicerces que compõem a instituição familiar, a relação do matrimônio, né? Então, pode ser, claro que pode ser uma separação, porque você começa a ser cobrada de algo que antes não era e que antes aquele modo de agir seu o satisfazia e agora não satisfaz. Quer dizer, ele não me ama. Se ele não me ama, então eu não vou continuar junto, e eu não sei se ele fala, se você não mudar, não sei se a gente vai continuar, que é uma chantagem. Se você não mudar, não sei se eu vou aguentar. Se você não mudar, é porque você não me ama mais, quer dizer, jogando pro outro, né? Então pode ser sim. um caso de separação.
Suzete?
É, a dica que eu dou é: converse bastante com esse companheiro. Ele precisa de ajuda também, né? Às vezes a gente entra dentro de uma relação, falou que eles estavam colocando aqui, imaturos emocionalmente. Todos nós, a gente está aqui nesse planeta Terra, nós somos espíritos reencarnados na Terra, e todos nós trazemos esse grau de imaturidade emocional. Então, se a gente troca de casamento, fala assim, ah, agora não vai dar certo porque ele não está me entendendo e é melhor eu pegar outro. Vai pegar outro, vai ter problema? Vai ter problema também. Então, é importante conversar com esse companheiro. Se ele fez alguma coisa que você não gostou, olha, meu querido, vamos sentar aqui. Eu gosto de você, mas eu não gostei dessa tua atitude. Não está me fazendo bem. E aí a tendência do outro é gritar, espernear, como uma criança. Entendo o outro como uma criança emocional. Vai fazer chantagem e tudo mais? Mantenha-se firme. Mantenha-se firme e vai conversando, vai trazendo para o diálogo. Se não conseguir fazer isso sozinha, como a Grace disse, vai procurar ajuda, ajuda psicológica, para você ir se entendendo e ajudando nesse crescimento familiar. Nesse papel também a Casa Espírita é muito importante. Vai ouvindo palestra, vai tomando passe, vai entendendo o que são essas relações, porque senão a gente vai vendo muitos casamentos sendo desfeitos, porque um não entende, o outro não entende, aí são duas crianças que não levam para lugar nenhum. Então ajude esse companheiro, vá buscar ajuda, uma terapia familiar, como o Rogério fala que faz também, né? Para que esse casal evolua nesse sentido. E aí, se não for possível, se não tiver um outro caminho, sim. Mas ainda tem muita coisa para ser trabalhada, né? Tenta trabalhar tudo que for possível. Se existe amor aí, essa relação vai sobreviver.
9h23, quero lembrar você que nós estamos aqui hoje falando sobre o tema chantagens emocionais. Você liga para cá, participa, 011-4435-9020 e 011-997-666-555. Também pode participar através do seu post aí na página da Rádio ABC 1570, lá no Facebook Live. Nós estamos lá com imagens aqui do estúdio ao vivo. Lembrando também, você da Baixada Santista, Hélio, tem uma notícia importante para a Baixada Santista, viu? Que ontem foi lá em Peruíbe, foi inaugurada uma casa espírita nova, a Fraternidade Espírita Monte Azul.
É verdade.
Começou ontem lá em Peruíbe, né?
Ontem à tarde.
Você já tem mais uma casa para ir. Hélio, você tem alguma informação para dar?
E eu, como eu participei da primeira que começou em Peruíbe, eu estive lá quando abriu a primeira casa, eu estava lá, da Aliança, né? E eu fiquei muito feliz saber que abriu a segunda agora, né?
Você é um iniciador de casas espíritas?
Foi.
Agora eu já estive lá com você também.
Eu fui, né? Agora já não, agora já me retraí um pouco, deixando os outros fazer um pouquinho, né? Mas eu fui sim.
E aí,
bem bastante lugar.
Mais eventos espíritas?
Então, eu falei agora há pouco, eu falei que a Semana Espírita começava no sábado, mas é no domingo que ela começa.
É no domingo?
Porque no sábado que tem é a noite da pizza da Seara da Fraternidade. Agora é dia 20, a semana que vem. Essa pizza dela, gente, é uma coisa. É que o Fernando não está aqui para falar, que o Fernando que fala de pizza aqui que deixa todo mundo com fome, né? Ele faz essa chantagem emocional.
Não, você está fazendo a chantagem agora.
Então, a semana que vem, lá na Seara das Fraternidades, vai ser lá na PAI de São Caetano, na Alameda São Caetano 2772, no bairro Santa Maria, em São Caetano. É a noite da pizza, lá da Seara das Fraternidades. Eles têm um trabalho fantástico com a Seara das Fraternidades, né? O Edson, né, o pessoal lá, um trabalho muito grande que eles fazem, e isso aí é para poder sustentar o trabalho deles lá. Você vai ficar feliz porque vai comer bem, né, e barato, e vai ajudar a causa. E no domingo você vai, sim, domingo à tarde você vai lá no Parque Celso Daniel para ver o início da Semana Espírita, que é o trabalho com as crianças. Né?
9h25, Grazielli, como é que a gente identifica se nós estamos praticando chantagem emocional com as pessoas à nossa volta? Como é que a gente identifica isso?
Então, é necessário, então, a partir de agora, todos os que estão nos ouvindo, né, que nós começamos a fazer uma autoavaliação, certo? Das nossas atitudes, de como nós, por exemplo, né, eu posso pedir uma coisa para o Rogério? Rogério, eu preciso que você pode me ajudar nisso? Até a forma como eu faço o pedido, né? Eu preciso disso, mas hora que você puder, tá bom? Então, assim, a forma como eu atuo, fazer uma avaliação de como que eu faço esses pedidos, né? Ou se eu falo, não, tem que ser agora, Rogério, porque senão eu vou atrasar seu pagamento. sei lá, tô usando uma situação extrema, mas o chantagem, ele não tem essa característica, né? Ele chega já com uma chantagem pronta para conseguir de imediato aquilo que ele quer, né? Então não tem paciência, falta caridade com o outro, falta amor. Eu acho que uma autoavaliação, né, diária. O que, que eu fiz hoje, por exemplo, né? Fiz isso, isso, isso. Então a gente começa a se perceber, que é algo que, né, normalmente a gente pouco faz. A gente sai para trabalhar, faz um monte de coisa, e aí não tem tempo nem para pensar o que, que é que eu fiz hoje, com quem eu estive. Então essa autoavaliação é importante.
E quando a gente gera a chantagem, como nós chantageamos alguém, de acordo com a doutrina espírita, nós somos responsáveis pelas consequências geradas por essa chantagem emocional?
Olha, Turismo, de acordo com a doutrina espírita, não só em relação à chantagem emocional, mas nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. Né? A responsabilidade também é nossa, sempre é nossa. Pode ser até que tenha uma parcela de responsabilidade do outro, né? Mas a gente também, quando a gente faz algo, né, a gente sempre é responsável, né? Agora, o nosso livre-arbítrio, né, não nos dá o direito, né, de atuar dessa forma com o outro.
Uhum. Né? 927.
Hélio? Porque, inclusive, no livro Pequeno Príncipe, né, você é responsável por tudo que cativas, né? É Saint-Exupéry, né? É tudo que está, você é responsável pelo que cativas. Então, tem pessoas, né? Eu tinha queria que a Sucesso falasse um pouquinho assim, porque você, às vezes, você usa uma chantagem emocional, que nós falamos aqui no intervalo, até que não chama de chantagem, mas é um processo de persuasão, né, que você faz, e você se derrete para o outro e vai, está tentando cativar uma outra pessoa, né? E aí depois você vê que aquela pessoa, de repente, não te interessa mais, você quer descartar essa pessoa depois, né? Porque você cativou, você fez, aí você quer descartar essa pessoa, e aí você criou já um vínculo, né? Um vínculo espiritual com essa pessoa. E aí, como é que fica, Suzete, isso aí, assim?
Suzete?
Vai ter que responder por isso, sim, né? Não tem jeito, não. Vai ter que se avaliar, vai ter que responder por isso, sim.
Bom, são 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Nova. Vou deixar uma pergunta para vocês responderem no nosso retorno. O que, que nós devemos fazer quando nós formos alvo de chantagens emocionais? O pessoal está nos chantageando. E nós nos sentimos culpados por isso. Né? Olha que relacionamento perturbado, né? O que a gente faz? Qual é a nossa atitude? Vocês vão responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. Voltamos já. Não muda a emissora, não. Fica por aqui. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, vai sumir aí a imagem aqui, vai desaparecer. Mas nós voltamos já. Nós estamos na ativa, estamos online. Voltamos já.
ABC!
A Torcesão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcesão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O primeiro ato de Haddad no segundo turno foi consultar seu chefe, condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, mas ficou feio. Ficou tão feio que o próprio presidiário mandou ele não ir mais. O PT quer fazer você esquecer do Lula por um tempo. Até o vermelho eles querem esconder de você. Haddad é PT, e isso o Brasil não quer mais. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos. Uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus, João Dória.
Pesquise a história do Márcio França. Você vai ver que ele tem mais de 30 anos na velha política. Foi membro do Conselho do Lula e coordenador do Antony Garotinho. O seu partido, o PSB de esquerda, apoiou a Dilma. Pediu punição ao juiz Sérgio Moro e já declarou apoio a Fernando Haddad para presidente. Antes de votar, compare. Quem pesquisa a história, vota João Dória.
Coligação Acelera São Paulo, PSDB, 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 PSDB,
PSDB. Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
Ligue para a Rádio ABC, 0 operadora 11 4435 9020.
Atenção pessoal da Rádio ABC, quero fazer um super convite para a Óticas Diniz. Quem aparecer na Ótica Diniz em nome da Rádio ABC estará comprando um óculos de grau completo por apenas R$ 499 em 10 parcelas de R$ 49. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 49 para você ter o seu óculos absolutamente campeão. E mais, você estará ganhando um óculos de sol da Ótica Diniz. Apareça em São Bernardo do Campo, Ótica Diniz, Avenida Marechal Deodoro, 1253. Eu repito, São Bernardo do Campo, Óticas Diniz, absolutamente campeã. Avenida Marechal Deodoro, 1253, em São Bernardo do Campo. O telefone 4330-1458. 4330-1458. A campeã do Brasil, a melhor. Óticas Diniz, boa sorte.
Pai, o senhor vai votar em quem para governador?
Ah, eu vou votar no João Dória.
E é verdade que ele prometeu que ia ficar 4 anos na prefeitura e não ficou?
É, isso é verdade.
Pai, mas o senhor não disse que é feio mentir? Então como é que o senhor vai votar no João que mentiu?
E agora, hein? Como explicar que você estava pensando em votar em alguém que não fala a verdade?
São Paulo, Via Roça, PSB, PSC, PPS, SD, PPR, POD, PMB, RAS, PPR, PRP, PATRI, PRO, SD, AVA.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda da sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos entrando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre chantagens emocionais E eu quero lembrar você que você liga para cá, participe, concorre como um brinde a um livro, né? Gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e Minas Gerais. Hoje estamos recebendo com muito carinho a Graziele Novaes e o Rogério Alonso, que são profissionais do projeto Sementeira, ligado ao Instituto Francis aqui de Santo André, e estão falando sobre esse tema tão importante que são as chantagens emocionais. Eu tinha deixado uma pergunta para vocês responderem: o que que a gente deve fazer quando nós somos alvo de chantagens emocionais e nos sentimos culpados por isso? E aí, Rogério, o que a gente faz?
Primeiro que para a gente se sentir culpado, a gente mostra um grau de relação de dependência muito grande, né? Talvez entre naquilo da necessidade de aceitação, da carência afetiva. Isso eu estou falando numa relação conjugal, né? Mas mesmo em outras relações isso se mantém. O que a gente deve fazer? Na hora que você percebe que existe uma sensação de culpa e que você exige um grau de fazer, de obrigação e de exigência, você deve se perguntar, né? Eu quero isso para mim? Ou seja, é um indicativo tanto para quem pratica como para quem recebe a chantagem emocional, a questão da exigência. Eu vou aceitar isso? Eu preciso aceitar isso? Por que que eu aceito isso? E aí é a forma que você tem de tentar ter algum tipo de identificação se você quer continuar se relacionando e tendo esse tipo de relação com você.
Agora, Graziele, dá para a gente evitar, tem alguma maneira da gente evitar de nós sermos alvos de chantagens emocionais?
Então, acho que o fato, né, de você dizer não para alguém não significa que você está errado, né? Então acho que uma forma de evitar, né, é trabalhar isso com você mesmo, né? Como o Rogério falou, essa relação de dependência, pode ser que num primeiro momento você não consiga evitar até que você se dê conta de que você está sendo alvo de uma chantagem emocional. Às vezes a gente é pego de surpresa em algumas situações, a gente só vai se dar conta que participou daquilo depois que aconteceu. Normalmente acontece dessa forma. Na hora, talvez a gente nem perceba, mas à medida que isso vai acontecendo, eu acho que se nesses primeiros momentos a gente consegue evitar, ótimo, mas nem sempre é assim. A gente só vai fazer uma avaliação, poxa, eu acho que o outro fez uma chantagem depois que já passou, né? Não, a gente não está em estado de alerta o tempo todo pensando que se alguém for fazer uma chantagem emocional, eu já estou pronto para agir. Não é assim que funciona, né?
9:39. Lembro também que esta meia hora aqui do Semendo Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e para o lar. 44-51-79-50. E também somos apoiados nesta meia hora pela farmácia homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem, o nosso companheiro Manuel Carlos Deves vai estar aqui falando sobre o perdão. E hoje estão com a gente aqui a Graziele e o Rogério falando sobre chantagem emocionais. Clarissa, nós temos aí ouvintes se manifestando?
Temos sim, Turibe. Mandar um abraço para a Iraci Viana e a Mônica Velma.
Muito bem. 9:39, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que a Casa Espírita pode ajudar alguém a lidar melhor com esses relacionamentos, com as chantagens emocionais? Não, a Casa Espírita tem ferramenta para melhorar isso, para evitar problemas nesses relacionamentos, assim?
Turibe, eu entendo que sim, né? A frequência na Casa Espírita, quando você vai lá, tem grupos de estudo, tem as palestras, né? Tem uma série de ferramentas e de recursos na Casa Espírita que ensinam sobre o amor, sobre o respeito ao próximo, né? Sobre a caridade. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a frequentar e passa a internalizar esses valores, viver de acordo com esses valores que são ensinados dentro da Casa Espírita, pode ser um recurso, né, bastante eficaz para ajudar com que essa pessoa pare de se comportar dessa forma. Que mudança de atitudes a partir daquilo que ela vai aprender ali.
Clarissa?
E acho que a Casa Espírita também nos mostra, né, nos faz reviver os ensinamentos de Cristo. Quando Jesus nos fala, ame o próximo como a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Ame a si mesmo. Não é possível amar o próximo sem amar a si mesmo. Saiba seus limites, saiba o que é melhor para si mesmo, se ame, se queira bem. Né? Então, se esse relacionamento é abusivo, como que a gente pode lidar com o outro para que ele não machuque a gente? Mas como a gente vai lidar com o outro sem amor? Para dizer não ao outro, também a gente precisa fazer munido de compreensão, munido de perdão, munido de auxílio ao nosso próximo. Então, ao mesmo tempo que a gente busca amar a si mesmo, dizendo não, porque faz bem dizer não para o outro quando é um relacionamento abusivo, a gente precisa, Turíbio, se entender e procurar refletir qual é a melhor maneira de fazer isso. Procurando também entender que o nosso semelhante tem as suas próprias dificuldades, tem as suas limitações, também sofre. Quem faz a chantagem emocional também sofre, porque ele não vai ser atendido no seu orgulho, no seu egoísmo. Imagine então, todos esses momentos, o quanto ele não vai sofrer. Então nós estamos aqui convivendo uns com os outros para que a gente possa amadurecer espiritualmente, para que a gente possa crescer nesse contato com as dificuldades nossas e dos semelhantes. Então que a gente possa buscar nos amar, amando o semelhante, conseguindo colocar os limites com compreensão também.
E recuperando um pouco o que a Suzete falou, o Espiritismo, ele trabalha com outras vidas, né? Nós não estamos juntos por acaso. As famílias, as relações duradouras, todas elas, de trabalho, de família, não são por acaso. São espíritos que já viveram outras vidas, outros momentos juntos. Tem o processo do resgate por esse meio aí. Por isso que a pessoa faz com chantagem com um e não faz com o outro, né? E vice-versa, né? Então é muito importante. O Espiritismo nos ajuda muito nisso, a gente saber que tiver outras vidas e aquilo tem origem também lá no passado, né?
Suzete.
E é interessante isso que o Hélio está falando também, porque quando a gente está na posição de vítima, né, de um chantagista emocional, a gente coloca ele na posição ali de algoz, a gente tem raiva, a gente quer se livrar daquela pessoa, enfim, a gente quer que ela assuma das nossas vidas. E a gente precisa entender que essa é uma pessoa doente. É uma pessoa que está doente emocionalmente, que ela também precisa da nossa ajuda. E a nossa ajuda muitas vezes significa dizer não quando tem que dizer não, dizer sim quando tem que dizer sim, é rezar por ela, é entender que ela faz parte desse nosso processo. Se naquele momento aquele relacionamento está muito tóxico e a gente vê que não tem condições de lidar com aquela situação, então o que a gente tem que fazer? Se afasta para se recuperar emocionalmente, mas sempre lembrando que aquela outra pessoa também está em processo de crescimento e que a gente também precisa ter uma visão com ela como uma pessoa que está doente emocionalmente e que precisa de ajuda. Aí, nesse sentido, a Casa Espírita também ajuda, no sentido das preces, das vibrações positivas, ser dentro de casa, o evangelho no lar. A gente sempre lembrando que nós temos os nossos mentores espirituais do nosso lado e que sempre a gente pode recorrer a eles quando a gente não souber o que fazer. Uma vez eu ouvi: se você não sabe o que fazer, faça uma prece, que Jesus vai ajudar, que os espíritos superiores vão ajudar através das intuições, colocando pessoas nas nossas vidas que possam trazer esses recursos.
9h44, Clarissa.
A gente tem duas perguntas de ouvintes. Grazi, a primeira é da Vanessa, de Santo André. Se a gente faz chantagem emocional e não tem consciência, né, então a gente faz sem saber, a gente sofre as consequências desse ato?
Então, a gente não pode confundir consequências com punição. Tá? Nem sempre sofrer a consequência significa que você vai ser punido. A consequência, acho que é no sentido inverso, né? Tomara que sofra as consequências, para que você possa tomar consciência de que você faz isso e possa corrigir isso e evoluir, né? Então, para toda ação sempre vai ter uma reação. Mesmo não tendo consciência, em algum momento essas consequências elas vão bater na sua porta, né? E para que você, e para o seu bem, né? Não veja a consequência como punição.
Rogério, tem uma pergunta do nosso ouvinte Roberto, de São Mateus. Ele comenta que é muito comum hoje ter alguns relacionamentos em que há violência emocional, como a gente está comentando aqui, mesmo violência física muitas vezes. onde as pessoas fazem essa, praticam a violência, mas depois usam uma chantagem emocional para retomar o relacionamento, dizendo não vai acontecer de novo, vou melhorar, vou mudar, enfim, usa essa chantagem emocional para se desculpar. E o outro, o companheiro desse relacionamento, acaba aceitando. É normal isso? O que a gente pode fazer? Como a gente pode analisar essa situação?
Eu acho que sofrer não é uma coisa normal, né? Então, se você sofre, seja uma violência física, que não é o tema hoje nosso, a gente está falando mais de uma violência psicológica, né? Mas se além da violência psicológica você está sofrendo uma violência física, tem mais um agravante, né? Não diminuindo que só ter um seria suficiente. Poxa, uma relação em que você tem violência física, psicológica, a pessoa faz promessas e continua repetidamente sofrendo as mesmas coisas, né? E não é discutido entre o casal, a relação, as coisas, não há uma melhoria, fica muito difícil disso se manter, né? Mesmo que haja essa necessidade de aceitação de quem sofre e a manipulação de quem faz, acho que a gente precisa conhecer os nossos limites também, né? É uma coisa importante.
A gente tem aqui no programa um hábito de perguntar para os nossos convidados, né? Qual é uma palavra que ele diria, uma palavra especial, uma palavra só que pudesse sintetizar tudo o que a gente falou hoje durante o programa aqui. Sobre esse tema chantagens emocionais, que palavra vocês associariam a esse tema que sintetizaria tudo isso? Tem alguma palavra especial que vocês poderiam dizer? Graziele, Rogério, alguma só, uma palavrinha só, alguma coisa que marque esse tema de hoje?
A Clarissa acabou de fazer um comentário, né, sobre os ensinamentos de Jesus, e eu gostaria de colocar isso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Agora, a gente tem que se amar também, né? Porque se eu não gostar de mim, eu também vou trazer prejuízos para o meu próximo.
Rogério, alguma palavra? Aqui foi uma frase. Ama o próximo como a si mesmo. E você tem alguma palavra que você gostaria de...
Eu acredito que a palavra respeito.
Respeito. Né? Aliás, o Jesus, quando usava a palavra amor, né, no ágape, ele dizia amor, traduz-se por comportamento e escolha, né? Que são as relações que a gente tem com as pessoas. Né? Um relacionamento pode ser um relacionamento perigoso, né? Como a própria Suzete falou agora há pouco aí, aquele relacionamento... que é contagioso, né, ruim, e aquele relacionamento bom, saudável, né, que constrói, né, que gera alguma coisa boa, né. No 9h48, nós estamos aqui hoje recebendo a Graziele e o Rogério falando sobre chantagens emocionais. Próximo sábado receberemos o nosso companheiro Manuel Carlos Neves com o tema perdão. Nós estamos indo para os instantes finais do Semana Boa Nova, mas antes da gente encerrar, nós precisamos fazer uma passagem por uma situação que envolve as situações do dia a dia de chantagem, que é as pessoas que a chantagem pode complicar a vida das pessoas. O chantageador, aquele que chantageia muito, ele pode ter algumas consequências físicas, ele pode ter doenças relativas a esse comportamento dele, difícil, um relacionamento complicado, esse egocentrismo exacerbado, aí pode levar a alguma doença física? Graziele, Rogério? Vocês que são profissionais da área aí.
Eu acredito que sim, porque através desse modo de ser, dessa manipulação, e principalmente da vitimização que ele se faz, tem a questão somática, né? Ou seja, sempre se fazer de coitadinho, de ninguém ajuda e não sei o quê, parece que gera internamente no modo de ser, no modo de pensar, uma certa negatividade. Não tem um ambiente muito positivo, né? E todo ambiente que gera esses pensamentos, essa conduta negativa, não é muito saudável para o corpo nem para a alma, né?
Graziele.
Olha, eu entendo que nós somos seres integrais. Então, tudo que eu penso, né, cada pensamento, tudo que eu faço, tem uma reação física, biológica que está atrelada a isso. Né? Então, se eu ajo dessa forma, né? Então, dentro de mim existem reações químicas e coisas que acontecem que também não vão me beneficiar. Né? O que eu faço no externo é só um reflexo que está dentro que está dentro de mim. Então, eu concordo com o Rogério, acho que é possível sim, né? A pessoa que é muito estressada, às vezes, ela pode ter um problema cardíaco, por exemplo. Enfim, de acordo com como a gente também vai ser dentro do corpo físico, né?
Suzete, o que, que a gente diria para aquelas pessoas que nesse momento, nosso ouvinte, que nesse momento ele está sofrendo um processo de chantagem, alguém está chantageando ele emocionalmente, na casa dele, na família, o que, que a gente diria para ele,
hein? Olha, eu digo assim, né, que o que a espiritualidade nos coloca também, isso também vai passar. Isso também passa, isso é um momento que, você, que a gente está atravessando, né, que nós atravessamos. Mas de que forma a gente pode ajudar o nosso companheiro, a pessoa que nos está fazendo essa chantagem, e a gente também? É através do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu passo a me respeitar, eu passo a entender quais são as minhas facilidades, quais são as minhas dificuldades. E se a gente não tem essa condição de fazer esse processo de autoconhecimento junto, separadamente, melhor dizendo, sozinho, vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda através dos psicólogos, né, que podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vamos buscar ajuda através da religião, que também nos ajuda através desse autoconhecimento. Vamos fortalecer nossas amizades, aquelas que são positivas nas nossas vidas. Porque às vezes a gente está em relacionamentos doentios, mas vamos nos aproximar de pessoas que nos trazem conteúdos positivos, porque a gente se fortalece até para sair daquela situação. E vamos olhar o outro com um olhar de também de caridade, entendendo que a pessoa está passando por aquela situação, que é um momento de doença na pessoa, que ela também precisa de ajuda, mesmo que essa ajuda seja o nosso afastamento, às vezes, afastamento físico, mas que a gente possa ter uma ligação, entendendo que nós somos irmãos e que ela também precisa das nossas preces, das nossas orações. Então, acho que a palavra aí é autoconhecimento.
Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes, passando pela internet, nos ouvindo, nos prestigiando aí no Semana Boa Nova?
Agradecer aos ouvintes, né, Turíbio? Hoje mandar um abraço também agora para a Camila Calox e a Márcia Lima. Eu não cheguei a comentar, para quem quiser acompanhar o programa, a gente tem uma dica. Quem gosta do programa, vê toda semana, o que pode fazer? Mandar uma mensagem para a gente no 997-666-555. 011, né? Mandar uma mensagem, esse é o número que sempre o Turíbio fala aqui, salvar na lista de contatos e falar assim pra gente que gostaria de receber o link toda semana. Então, toda semana, antes do programa começar, umas 8 e pouco, a gente manda o link do programa e a pessoa pode ficar conectada com a gente, Turíbio.
Tá aí uma dica pra você ser avisado que o Semana Boa Nova tá começando, ou vai começar dentro de alguns instantes. Todo sábado você recebe um comunicado informando que tá chegando a hora do Semana Boa Nova. Você digita lá no WhatsApp 011-997-666-555 e manda uma mensagem para cá dizendo que você gostaria de ser comunicado todos os sábados do nosso tema, que o programa está começando, para avisar você. Hélio, o que dizer para aqueles espíritos que ficam incentivando as pessoas a chantagearem os outros, hein, Hélio?
Os desencarnados?
É, aqueles estão lá do outro lado.
Do outro lado.
Mexendo, né, as paciências de quem está aqui.
É porque aí nós somos todos espíritos, né? Os daqui também.
É os de lá.
Porque os daqui já fazem isso, né? E a gente tem que cuidar dos dois, né? Mas os de lá, eles têm essa visão, eles sabem. Aliás, eles têm acesso à nossa tela mental, sabe? Eles sabem onde, conhecem nossas fragilidades, sabem onde eles podem tocar, onde nos emociona, eles sabem exatamente como fazer. E isso, a certo ponto, é uma covardia, né? Você trabalhar dessa forma, né? Quando você conhece as fraquezas do adversário, ele não sabe que você conhece, você utiliza essas fraquezas, né, em seu favor, né, numa peleja, né, numa disputa, isso é muito ruim. E isso você vai responder por isso, eles têm que esquecer que eles sabem, eles vão responder por isso, né? Eles têm essa visão holística do processo, então vão responder por isso, que não deve fazer, pelo contrário, porque essa situação vai se inverter, lá na frente o Morde vai estar aqui, o outro vai estar lá, né, e as coisas vão continuar e não terão fim essas perseguições, né. O melhor é acabar logo, vamos acabar logo com o processo, né, e entrar em harmonia, né, em harmonia, deixar que Deus cuida, Deus que cuida de toda a justiça. A justiça não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus.
Muito bem, 9h55, nós estamos indo para os instantes finais. Rogério, muito obrigado por você ter estado conosco aqui hoje, nos transmitindo esse conhecimento maravilhoso que você tem aí e essa habilidade que você tem de explicar isso com muita facilidade. Obrigado por você ter estado conosco.
Obrigado pelo convite.
Grazielle, muito obrigado por você ter dado a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais esse manancial que você tem de sabedoria também, passar esses conhecimentos para a gente.
Obrigada.
E por ter nos instruído nessa manhã aqui.
Obrigada, Turibe. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre aprendo muito mais.
Não, nós estamos todos aprendendo, né? Muito bem. Palavra final aqui da gente, para a gente ir embora. Se a gente tivesse que dar um reforço de conforto para aqueles que estão sendo chantageados nesse momento, o que nós iríamos para ele, Edson, para esses ouvintes?
Eles aprendam a dizer não, né? E busque ajuda. Se você não tiver o que fazer, busque ajuda. Se não tiver, vai na casa espírita, procura atendimento fraterno, você vai ser ajudado ali. E até talvez encaminhada, né, para um profissional, se o grau se houver necessidade. Né?
Muito bem. Ponto final no Semeando a Boa Nova de hoje, saindo aqui os ganhadores dos livros de hoje. Primeira hora, a ganhadora foi a Arlete Wanhat. Parabéns, Arlete, você ganhou o livro da primeira hora. Segunda hora, o Roberto, lá de São Mateus. Parabéns, Roberto, você ganhou o livro da segunda hora. Ambos poderão retirá-los lá na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador, quartas-feiras, às 20h às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, agora, das 10h às 11h30. Ou amanhã, excepcionalmente, no segundo domingo, nós estaremos todos lá, às 10h30 da manhã, com o encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Amanhã vamos falar sobre aquela situação, né, de que vai ser mesmo, Graziella, quanto pra gente, você que vai estar lá, quanto pro nosso ouvinte?
Depressão e relacionamento familiar. Sobre
depressão e relacionamento familiar. Graziella que vai estar lá.
Quem quiser ver a Graziella, vai amanhã.
Vai amanhã lá. Sábado que vem, hoje nós falamos sobre chantagens emocionais e estivemos aqui com a Graziella e com o Rogério. Sábado que vem o Manuel Carlos estará conosco falando sobre o perdão. Às 23h30 você vai ter por aqui o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu e a Wanda com o História de uma Mensagem. Agora você vai ficar com o João Ferreira, já está por aqui, chegando com uma camiseta toda florida, maravilhosa. Esse é o
trazendo alegria, João, né?
Só trazendo alegria para cá. Você fica conosco no www.semeador.org ou na Rua Itapiranga 312, em Santo André.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Primavera é na Rádio ABC.
Rádio ABC.
O país está vivendo a eleição mais importante dos últimos anos. Fugir do debate é um desrespeito a você. A discussão não pode ficar no submundo sem regras das fake news. O eleitor tem o direito de conhecer as propostas de cada candidato em um debate aberto e democrático. Olho no olho. Haddad está pronto para debater, em qualquer lugar, os pontos mais importantes do seu plano de governo. Por que Bolsonaro foge dos debates? O que ele esconde?
Coligação Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PSOL.
Olá, pessoal. Aqui é a Cida da Vila Alpina. E na Vila Alpina, onde eu moro, só dá a Rádio ABC. Ei!
Tá todo mundo na ABC. E você ainda tá noutra?
ABC.
O primeiro ato de Haddad no segundo turno foi consultar seu chefe, condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É, mas ficou feio. Ficou tão feio que o próprio presidiário mandou ele não ir mais. O PT quer fazer você esquecer de Lula por um tempo. Até o vermelho eles querem esconder de você. Haddad é PT. E isso o Brasil não quer mais.
Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL-PR também.
Atenção, ouvintes da Rádio ABC. Quero falar para todos vocês da indústria Fotomag. A Organização Mundial de Saúde destaca: dormir faz bem para a vida. Menos problemas de estresse, menos problemas de insônia, menos problemas de nervosismo e tensão. Coloque um ponto final em tudo isso, tendo uma sonoterapia perfeita e natural através da indústria Fotomag. Há mais de 30 anos fazendo a diferença. São colchões com energia bioquântica, com vibroterapia, com magnoterapia, com fototerapia, um colchão que não deforma, um colchão antiácaro, um colchão antifúngico, um colchão que nunca, nunca mofa, um colchão que tenha durabilidade para 30 anos. Conheça a indústria Fotomag. Você e a indústria, 60% mais.